Olá malta, boa noite, bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo o João Nuno e também o Ricardo para fazermos o rescaldo do derby. Olá meninos, boa noite.
Boa noite. Boa noite, Magda, e boa noite a quem nos está a ver e vai ouvir depois também, que é, pronto, uma vitória num derby que já não acontecia há muito tempo, não é?
Exato. E parece impossível, mas a malta ouve-nos mesmo depois, que é daquelas coisas. Mas só fica sempre assim, mas por eles ouvem, ouvem, ouvem.
Ouvem, ouvem,
Exato.
ouvem que eu muita vez era a minha companhia. Os rescaldos de domingo, pá, porque é sempre tarde, vale que amanhã é feriado, e à segunda-feira de manhã, caminho do trabalho, rescaldozinho para começar bem o. Oh,
Para
Magda,
animar.
deixa-me só dar aqui uma notazinha, eu coloquei lá no nosso grupo isso, pá, em Inglaterra foi incrível, eu também estava lá do João Paulo a ver o jogo, mas quer dentro do estádio, quer fora do estádio. Pá, pessoas de todo o mundo mesmo, é que é de todo o mundo, vinham até comigo a dizer obrigado aos rescaldos, obrigado pelo Benfica Independente, obrigado por tudo. Pá, nós às vezes não temos noção mínima de onde é que chegamos. É incrível, eu tive uma pessoa que veio ter comigo e disse-me, as minhas manhãs é ver o Benfica Independente, a Inglaterra. Tipo, está a Inglaterra e está a ver as manhãs dele de trabalho, a ir de carro a ouvir o Benfica Independente. Pá, isto deixa qualquer um com uma
Sem
emoção
palavras,
incrível, pá,
sem
e
palavras.
pronto, e um grande abraço para todos os imigrantes que lutam muito lá fora e que veem o Benfica Independente, que seja uma boa companhia para eles.
É verdade. Acho que todos vivemos, quem teve em Liverpool viveu um bocadinho isso, a malta chegar-se ao pé de nós e reconhecer-nos, e nós achamos que às vezes não fazemos nada, mas de facto damos mais cor ao benfiquismo das pessoas, isso é ótimo. Bom, dar aqui um abraço à malta do chat, ao Miguel Silva, ao Adriano Costa, o David Roque, o Eduardo Costa, o Coração Benfiquista, o Escrificador, o Nuno Peralta, Eduardo Pinhão, Jorge Silva, João Santos, Vitor Cruz. Já temos aqui muita malta para nos ajudar a fazer aqui o rescaldo do derby. Aproveito para dizer que também o Yoko já lançou aí a sondagem do MVP, portanto, malta, não se esqueçam de votar. E vamos lá, como dar início ao nosso rescaldo. O Benfica entrou em campo com o mesmo 11 de Liverpool, com Vlaco Dimes, Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Weigl, Tarab, Diogo Gonçalves, Everton, Gonçalo Ramos e Darwin. João, tu terias repetido o 11, 11 que quase não perde, não se mexe.
Tal como o Liverpool exprimi, não tinha repetido o 11, apesar de ter feito uma boa exibição no geral em Liverpool, dado o contexto adversário e contexto difícil que era que recuperaram 3 a 1 e mesmo durante o jogo do 3 a 1, eu nunca punha o Diogo Gonçalves. Pá, o Diogo Gonçalves para
Pois.
mim é um jogador que não faz parte de um Benfica que eu quero, mas, contudo, e tem que ser razoável nisto. Percebi porque é que, ao contrário de Liverpool, percebi porque é que o Diogo Gonçalves foi colocado, porque o Veríssimo tinha preparado uma estratégia de cinco defesas e não quatro para parar o Sporting. E o que é que aconteceu? O Diogo Gonçalves jogou muito mais a lateral, o Gilberto jogou com uma espécie de lateral central mais por dentro, tendo o Otamendi sendo o homem do meio, o Vertonghen à esquerda e o Grimaldo a lateral esquerda. Ou seja, era uma linha de cinco que até houve cinco, seis momentos em que eu fui uma linha de seis, que o Everton muitas vezes recuava para fazer o sexto homem, e por isso percebi a opção de Diogo Gonçalves. Se me dizes a mim, era aquilo que tu farias, eu não. Eu tinha posto o Yaremchuk, Roma no meio e Darwin na esquerda, aproveitar principalmente sabendo que o Matheus Reis não ia jogar, que o Neto ia ser o central do lado direito, que é bastante lento, como se viu no golo, também o Coates, e era aproveitar o Darwin pela esquerda, onde o Darwin era mortal. E como se viu também em Liverpool, aliás, hoje em dia o Darwin pela esquerda é o que é fenomenal. Não há. Eu próprio aqui fui muito crítico dele, mas hoje em dia não dá. Está num momento incrível de forma. E perante o 11 que eu esperava esse. Agora, percebi a opção do Veríssimo, mesmo não concordando com ela.
Ricardo, tu concordas aqui com o João Nuno que de facto não repetirias o 11 do Liverpool? Eu confesso, quando disse o 11 ao meu pai, é que foi a respira e fundo disso. Vamos levar outra vez com o Diogo Gonçalves.
Ah, eu comentei isso mesmo no Twitter e concordo em absoluto com o João Nuno. Nós, no jogo de Liverpool, a fase em que nós tivemos melhor foi quando tivemos
o Romain como pivô do ataque e tivemos o Darwin descaído na esquerda, depois entretanto até o Liverpool meteu as vedetas todas e mesmo assim foi quando fizemos o empate. Neste jogo não estava à espera de ver o Diogo Gonçalves de início. Pá, compreendo a estratégia, o Juno, gostei da análise que o Juno fez, que sim, o Benfica jogou ali mais numa linha de 5 do que numa linha de 4. Gostei muito do apoio também do tal ocasional sexto defesa, que foi o Everton, que fez muito bem os apoios a impedir ali a construção mais rápida do ataque por parte do Sporting. E também,
e principalmente para parar o Porro, que é normalmente o jogador importante na ação.
Sim, porque o Porro teve em algumas vezes a oposição do Grimaldi e noutras a oposição do Everton. Ambos cumpriram bem a missão, acho que o Grimaldi um bocadinho melhor que o Grimaldi é defesa às vezes, mas epá, claro que ver o Diogo Gonçalves, e tenho que admitir, o Tarap, pronto, não é aquilo que nós esperamos, mas se calhar é aquilo que nós podemos fazer neste momento, da forma como a equipa está construída e da forma como a equipa está rotinada. Não dá para fazer melhor do que isto. Aquela questão de ter havido muitos benfiquistas a terem quase implorado e chorado pela aposta no Paulo Bernardo. Tentou-se em alguns jogos, ainda não foi desta que o Paulo Bernardo pegou, apesar de nós sabermos que o futebol está todo lá. Mas o que é certo é que o plano resultou, a vitória é nossa. O Diogo Gonçalves, mesmo não sendo um jogador, pá, espero eu que não conte sequer para a próxima época, fez lá um remate que ia deixando o Adam.
E atenção, o Diogo Gonçalves, se há coisa boa do Diogo Gonçalves, eu acompanho desde as camadas jovens, pai sub-15, é o remate.
É o remate, sim.
Faz
sim.
Muitos golos ele fez na formação do Benfica.
Sim, sim. E lembro-me de um golo.
E mesmo na equipa B, desculpa.
Mas houve um golo, até ele já na equipa A, se não estou em erro de livre, um golo.
O ano passado, contra o Arsenal na Grécia, creio eu.
Pá, ninguém estava à espera que fosse ele a marcar o livre e foi um golão do outro mundo. Epá,
foi isso.
E eu gostei imenso de ver o esforço do Diogo Gonçalves. Obviamente que nós, lá está, não podemos passar o tempo todo a recompensar a mediocridade e o esforço. Mas...
Para isso já agora nós.
Mas já agora deixem-me só fazer este pequeno apontamento. Por muitas táticas que tenham sido testadas, por muitos treinos que a equipa faça, por muitos planos de jogo que o Benfica tente implementar, o que é certo é que quando o Benfica, esta época, não falo de épocas passadas, falo principalmente desta época, o Benfica jogando em esforço, em sacrifício e em solidariedade, tem jogado e tem jogado sempre melhor, tem tido melhores resultados, e nós, à falta de melhor, parece que ficamos satisfeitos com isso. Epá, eu obviamente que eu fico satisfeito com o resultado. Mas foi mais um jogo onde o resultado foi prémio de esforço, de sacrifício, de abnegação, de solidariedade entre a equipa e não entre um plano claro, tático, onde nós conseguimos ver o futebol lá espelhado nesse mesmo plano. Pronto, é isso.
Muito bem. Análise 11 feitas. Vamos passar então aqui ao comentário ao jogo. João Nuno, continuo contigo. Não sei se concordas que o Sporting acabou por entrar mais forte no início do jogo, até ao gol do Benfica. Depois do gol do Benfica, nós até fomos aqueles que tivemos mais oportunidades.
Sim, Magda, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Em primeiro lugar, logo, este não era o derby que eu queria comentar. Eu odeio estar a comentar um derby que, teoricamente, conta para muito, muito pouco. Obviamente está aqui o orgulho de ser um derby e tudo isso. Já sabemos o que é, mas...
pá, ninguém gosta de 5 jornadas do fim, está fora do título, fora da taça, fora de tudo, mesmo da Liga dos Campeões onde fizemos uma boa prestação, mas estávamos aqui num jogo que contava competitivamente para muito pouco. Digamos que era um bocadinho, agora os últimos jogos são de orgulho para a próxima época, para pensar na próxima época. Logo a partir daí isso. Agora, o jogo em si, e eu discordo um bocadinho do que o Ricardo estava a dizer agora, eu acho que o Veríssimo teve uma questão de tática, não foi a tática que nós gostávamos de ver no Benfica. Eu gostava de ver o Benfica a impor-se, a sua ideia de jogo, a jogar em campo todo, a jogar pressionante, a roubar bolas em cima. Um Benfica adulto, um Benfica que nós já vimos, por exemplo, do Laje em Alvalade, quando ganhou 4-1 ou 5-2, na altura, aquele resultado que podia ter sido uma goleada ainda mais expressiva. Agora, o Veríssimo tinha aquela tática que eu chamo a tática Liga dos Campeões, que é bloco baixo, 5 defesas, sabendo que o Sporting tem 3 coisas que são muito, muito fortes. A bola nas costas, principalmente para o Paulinho e para o Sarabia, bola entre linhas com o Mateus Nunes, Sarabia e Pote, e bola nas mudanças de corredor, principalmente do Gonçalo Inácio para o Porro. São as 3 principais bolas que o Sporting sai. E o que é que o Veríssimo pensou? Vimos Liverpool, se calhar com algum desgaste físico, o Sporting vai jogar da mesma maneira que jogou os últimos 2 derbys, eu vou pará-lo como? 5 defesas, lá está o que estava a falar um bocadinho, 4 médios, com o Everton a ajudar muito no Porro, principalmente na fase inicial não ajudou, como estavas a dizer, e bem, o Sporting entrou melhor por causa que o Porro estava demasiado liberto várias vezes, e o Everton começou a perceber isso, o treinador, acredito que o tenha chamado a atenção, começou a baixar, e o Benfica aproveitou-se de uma coisa boa, que principalmente teve no aspecto ofensivo, que é a transição. E a transição é prova de quem? Darwin Núñez, claro. O Vertonghen sai com um passe, que é muito bom, o Vertonghen é muito bom nisso. O Vertonghen, com os pés, obviamente, a sair com bola, é dos melhores centrais que o Benfica já teve. Isso não tem uma mais pequena dúvida. Agora, faltam outras coisas, que no Benfica normal, a jogar em bloco acima, o Vertonghen tem muitas dificuldades. Assim, está no sofazinho dele, como o Otamendi, estão os dois no sofazinho dele. Manteu a bola, o Darwin, com a explosão que está, e tudo lhe sai bem. E principalmente há uma coisa que eu acho que o Darwin está a crescer assim a 100 a 0 do que estava, a finalização. O Darwin, dos primeiros jogos, nesta finalização, o que é que fazia? Fechava os olhos e chutava. Podia dar golo, mas podia não dar.
Ou nem sequer chutava.
Sim, ou tentava fazer ali um movimento, qualquer paragem. Ele aqui não. Picou a bola direitinho, uma saída do Adam, e fez 1-0. A partir do 1-0, quando tens uma estratégia de bloco baixo, estás nas tuas 7 quintas.
Claro.
E mesmo assim, o Benfica teve a jogar muito em bloco baixo, mesmo assim deu muito espaço ao Sporting. O Sporting é que aproveitou mal, teve muitas mais decisões ao longo do jogo, aqueles principais jogadores do Sporting estiveram completamente desinspirados, e depois também o Amorim na segunda parte esteve completamente desinspirado. Eu não acho que tenha sido um banho tático, como já li, do Veríssimo ou coisa. Eu acho é que o Veríssimo é um treinador limitado, como já percebemos. E a limitação dele é aquela estratégia, que é a estratégia Liga dos Campeões. Que com os jogadores que o Benfica tem, os perfis que os jogadores que o Benfica tem, é boa. Porquê? Os centrais estão reduzidos a pouco espaço. Preenchemos, nós temos problemas defensivos graves, preenchemos com muita gente, tentamos ali cortar as bolas todas. E depois aproveitamos aquilo em que somos melhores no ataque. Que é a transição, é bola no Darwin, não tínhamos o Rafa desta vez, e há um jogador que jogou muito bem, e que para mim, adiante já que é o MVP, eu sei que o Darwin faz um golo e uma assistência, é normal se dar assim, mas o Everton de Cebolinha faz um jogo brilhante. Na minha opinião, nunca devia ter saído na altura em que saiu, devia ter sido o Diogo Gonçalves, mas pronto, lá está, queríamos defender, acabámos com 4 laterais e 2 centrais, que é uma coisa, eu acho, pouco vista na história do Sport Lisboa e Benfica, muito menos em Alvalade, mas deu resultado, a estratégia acabou por dar resultado. Mas o Everton faz um jogo brilhante, quer defensivamente, quando ajudou no Porro, quer depois no plano ofensivo, onde quando recebeu a bola, quase sempre foi criando desequilíbrios e foi combinando razoavelmente bem com o Darwin. Pá, mas em termos de primeira parte é um bocadinho isto, que é o Benfica em bloco baixo e acabou por ter boas saídas, porque as outras, como estavas a dizer bem, as melhores oportunidades foram do Benfica, marcou um golo, sentiu-se bem, e o Sporting, que teve pouca chance, teve aquela bola em que creio que foi o Pote que tenta rodar e depois aparece-lhe o Vaco Dimos em cima.
Exatamente.
E que lhe tira o lance. Sim. E pouco mais fez, apesar de ter muito mais bola, mas foi uma posse de bola completamente consentida pelo Benfica.
Muito bem. Ricardo, quais são assim os teus pontos da primeira parte, e fazemos já também a transição para a segunda?
Na primeira parte, acho que...
Vou-te interromper para dar aqui um ponto do Rui Pereira aqui no chat. Ele pergunta se o treinador é limitado ou foi o único que percebeu como jogar com a equipa que tem.
eu acho que é um mix dos dois. Eu, a equipa não é a dele, a equipa não está construída à imagem dele. Eu também duvido que ele conseguisse construir uma equipa melhor do que aquela que nós já temos atualmente, porque lá está, aí vou para a parte em que tenho de concordar com o João Nuno, em que o treinador é limitado. O Veríssimo pode ser um treinador de formação brilhante, pode ser um bom potenciador de talento, está com peixe na água, talvez na segunda liga, a liderar a equipa B, mas quando vem para o Lago Grande com os peixarrões, se calhar vê-se um bocadinho ali fora de pé. E eu acho que se nota um bocadinho isso. No entanto, não quer dizer que os planos de jogo que ele tenha implementado, neste caso, o de hoje, não tenha resultado, mas mais uma vez, na minha opinião, acho que o Benfica jogou mais uma vez em esforço, em sacrifício, em abnegação, em tentar conter ao máximo o ímpeto do adversário e depois partir para transições rápidas. Foi o que aconteceu na primeira parte, o Benfica demorou ali um bocadinho até encontrar o seu ritmo, apesar de não ter entrado mal, mas demorou um bocadinho até encontrar a forma de encaixar os ataques do Sporting, tanto que o Benfica, se não estou em erro, acaba com a primeira parte com 38% de posse de bola, qualquer coisa assim do género.
O que é
muito. No entanto, ao mesmo tempo que tem 38% de posse de bola, tem três remates enquadrados, o que é muito bom, que é uma coisa que o Benfica às vezes não o faz. Os remates ou não remata, ou então não tem propriamente aquela pontaria afinada. Hoje não esteve muito mal. Gostei mais do Benfica na segunda parte, para ser honesto. Gostei mais do Benfica na segunda parte, em que o Benfica sentiu-se mais confortável em travar o ímpeto do Sporting. Gostei principalmente do lançamento dos contra-ataques que puseram a descoberto talvez as limitações que os defesas do Sporting têm em controlar a bola e lançar um ataque, porque eles perderam a bola algumas vezes em alguns lances que não se esperava que fossem dar qualquer tipo de perigo para o Benfica, e o Benfica, com uma recuperação de bola e com partido ao contra-ataque, puseram a defesa do Sporting em polvorosa. E depois, na segunda parte, quando há aquelas substituições em que nós ficámos logo a tremer com Gil Dias vai entrar, André Almeida vai entrar, mas depois foi uma masterclass de Gil Dias a aproveitar um grande contra-ataque, uma bola isolada no meio, e ele coloca aquela bola lá dentro. Foi
mais um grande lance do Darwin.
Mas já agora deixa-me só fazer aqui uma, não é dizer já que é o meu MVP, mas tenho que dar o destaque ao jogo fantástico, não só que o Everton também fez, embora o Everton tenha pecado ali no abuso da fintinha, no momento da decisão. Há ali dois lances onde ele, se não tivesse partido para a finta e tivesse sido mais incisivo e tivesse rematado logo, talvez o Benfica pudesse ter...
Ricardo, sabes que a maior parte dos benfiquistas acusa exatamente o contrário, que ele vai pouco para cima do adversário.
Eu, por exemplo, eu acho que ele hoje, quando ele foi para cima do adversário, quando não o devia ter feito. Mas lá está, é tal coisa. Isto tem sido nos últimos jogos. Nos últimos jogos do Benfica tem sido muito isto. Nós apontamos sempre, passa quando devia fintar, finta quando devia rematar, remata quando devia passar. A própria equipa em si, principalmente o 5 da frente, ou seja, o meio campo e o trio atacante, nós andamos a ver os jogos e andamos muito a apontar estes pequenos detalhes que às vezes os jogadores caem neste erro. Hoje, apesar de apontar mais uma vez esta pequena falha ao Everton, tenho de dizer que o Everton fez um grande jogo, mas também tenho que dizer que o Vertonghen fez um jogo fantástico, sempre certinho. Os lançamentos dele, como por exemplo do primeiro golo, a assistência para o Darwin, e outros que ele também tentou, puseram aquela defesa do Sporting a tremer. Os jogadores do Benfica apareciam muito bem nas costas ou colados muito às defesas. teve certo, teve muito certinho na defesa, a fazer a limpeza, a fazer cortes providenciais, acho que foi também um elemento a destacar.
O Magda, deixa-me só responder essa pergunta, creio que era do Rui Pereira, que é uma excelentíssima pergunta, mesmo, porque assim, eu também tenho essa dúvida, agora, não quero acreditar com este conjunto de jogadores, mesmo com este conjunto de jogadores que têm perfis errados para um Benfica que quer assumir o jogo, não se consiga fazer mais do que muitas vezes estar em 5-4-1 e à espera que o Sporting venha. Atenção, estamos a falar do Sporting, não estamos a falar do Liverpool, portanto... Nós vemos outras equipas do campeonato português já contra o Sporting e não jogam em 5-4-1. Eu não estou aqui a criticar que o Veríssimo adote essa estratégia. O Benfica em si, com este tipo de jogadores, é que eu acho que não deve jogar assim. Eu não quero um Benfica na próxima época, vamos jogar ao Alvalade, vamos jogar em 5-4-1, vamos jogar ao Dragão em 5-4-1. Não, eu quero um Benfica a assumir o jogo e a saber defender com poucos homens, com menos homens do que estar com 9 atrás da linha da bola, por exemplo. É só isso que eu critico. Acho que é possível fazer um bocadinho mais mesmo com esta equipa. Obviamente que na próxima época espero outro tipo de jogadores, outro perfil de jogadores, que outro treinador, obviamente, e jogar de outra forma. Porque assim, teve resultado sim, mas não é este o tipo de jogo que eu quero ver o meu Benfica a jogar.
Na próxima época eu espero que, quando for o Sporting Benfica, seja o Benfica a termos 62% de posse de bola e os 40 remates, ou o que é que seja, quer que seja o Benfica dominador.
Oh, Ricardo, eu nem dou muito valor, digamos, à percentagem, ao número em si. Eu dou valor à posse de bola de qualidade. O Benfica até podia ter um jogo de 50-50, mas a posse de bola não ser apenas e só cá atrás,
claro,
a bater a bola na frente.
É exatamente isso que eu quero dizer. Eu quero um Benfica jogar, como tu, eu vou pegar na expressão que tu utilizaste há pouco, que é um futebol adulto, um futebol dominador, um futebol atrativo, como dizia o grande poeta JJ, com nota artística. Quero ver esse Benfica, quero ver o rolo compressor do Benfica.
E mesmo nesta época, contra o Barcelona na Luz, nós chegámos a ter momentos assim, mesmo contra o Liverpool na segunda parte, não foi só jogo de chutar para a frente, foi, ainda tivemos alguma bola. Eu acho que esta equipa do Benfica tem que fazer mais. Obviamente, diz-me assim, eu sei que tu não gostas dele, mas se tivesse o Rafa, era um bocadinho diferente. Talvez, no lugar do Diogo Gonçalves. Obviamente que sim. Agora, mesmo com este tipo de jogadores, eu acho que o Benfica, com um tarado a pautar o jogo, não pode ser só jogar a bater bola no Darwin e o que o Darwin resolve. Mas pronto, deu resultado, por hoje está tudo bem.
Por um lado, fico muito satisfeito que o Rafa não tenha jogado. Bom, vamos adiante.
Exato, vamos continuar.
Toca
Olha,
aí.
Eu tenho aqui as estatísticas finais do jogo, em que o Sporting acaba com 16 remates, o Benfica com 10. Ambas as equipas tiveram 4 remates enquadrados, o Sporting não teve nenhum gol, o Benfica teve 2. Eficácia de passe, o Sporting teve 89% e o Benfica teve 80%. E relativamente à posse de bola, 60% de posse de bola para o Sporting e 40% de posse de bola para o Benfica. Aqui nas faltas, o Benfica tem mais que o Sporting, tem 13 faltas contra 9 do Sporting.
João, deixa-me só dizer uma coisinha sobre a segunda parte que eu não disse.
Não, era isso que eu ia passar-te a bola para falar sobre a segunda parte, que foi carimbada com o gol do Gil Dias já nos descontos.
Porque assim, eu olhando para a primeira parte, pensei mesmo que o Amorim ia fazer logo uma mudança, que era o Palha para o Ugarte e o Pote, que não jogou e que não está a fazer uma época nem de perto nem de longe, relativamente à época passada, ia trocar pelo Edwards, mas o Amorim não faz nada. E mesmo apesar disso, não fazendo nada, a primeira oportunidade, a segunda parte, que é aquele bom remate do Everton, mas depois o Sporting tem, se calhar, a melhor oportunidade com a bola do Saravia ao poste. A bola não entrou aí e o Amorim mexe, mas o Amorim mexe, para mim, completamente errado. Que foi, o que é que foi fazer? Foi meter o Slimani juntamente com o Paulinho. O que é que passa a mensagem à equipa? Vamos bombardear bolas para a área. Onde é que o Benfica se sente bem? Bombardeando bolas para a área.
Ora bem.
Portanto, o Vertonghen e o Otamendi chamaram aquilo um figo, estavam de frente para a bola e iam cortando as bolas à medida que elas iam surgindo. E o Amorim teve muito mal a leitura. O Veríssimo foi fazendo aquilo que foi cada vez mais pondo a equipa cá atrás e depois explorando sempre o Darwin e Everton aqui e acolá, ou seja, meteu o Almeida, meteu o Gil Dias, acabámos com 4 laterais e depois o Benfica foi tendo uma outra saída perigosa, tendo a última culminado, ou uma das últimas, que o Benfica podia, acho que aquela mensagem de marcámos o golo e podíamos ir em busca do 3-0. Eu sei que era muito difícil depois mesmo assim, mas o 3-0 dava-nos vantagem no confronto direto. Eu acho que o Benfica devia ter ido para cima para o 3-0, porque se formos a ver, na Luz foi 3-1, se fizéssemos 3-0, obviamente tínhamos que esperar por duas derrotas do Sporting, sim, mas agora temos que esperar por duas derrotas do Sporting mais um empate, ou seja, é praticamente impossível, já era muito difícil, e acho que ir à procura do 3-0 fazia algum sentido naquele momento, mas pronto, o 2-0 matou, com uma bela jogada do Gil Dias, e principalmente uma grande abertura, e uma, lá está, o critério de decisão do Darwin a melhorar, não só na finalização, mas também no passe. Eu lembro-me de um rescaldo aqui, ou num jogo, creio que foi no Estoril, há uma imagem parada do Darwin com quatro jogadores do Benfica, completamente sozinhos, ou três, uma coisa assim, e toda a gente criticou, obviamente, e bem, porque naquela fase o Darwin estava completamente em baixo. Hoje em dia, o Darwin, se calhar com menos espaço, consegue fazer uma abertura mais fácil, consegue decidir melhor. É confiança, é, mas também é trabalho, é treino. O animal competitivo que ele é em jogo, acredito que ele seja em treino. E é alguém que eu acredito que queira melhorar sempre tecnicamente. E ele, tecnicamente, não é um grande jogador, tem muitas debilidades, tem, mas vai melhorando. E isso é trabalho dele, da estrutura também que está com ele, estrutura técnica, mas principalmente eu acho que é um trabalho dele. E pronto, acabando assim, o Sporting acabou com bombardear bolas, não teve praticamente ocasião assim de relevo nenhuma, e acabou por ser uma vitória justa do Benfica, num derby que mata as aspirações, mesmo que fossem poucas, do Sporting pelo título. Acho que não nos dá muito mais aspirações do que o terceiro lugar, vai ficar primeiro Porto, segundo Sporting e terceiro Benfica, e acho que, apesar de ser uma boa vitória num derby, há muita, muita coisa, e não é por ganharmos um derby que as coisas passaram a estar bem. É que pensar isto, eu digo sempre isto ao Sérgio, quando se ganha não está tudo bem, nem quando se mal está tudo, quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. E hoje é um caso desses, que é, o Benfica ganhou, teve uma estratégia que acabou por ser adequada, pois vencemos, mas o Benfica precisa de melhorar muitíssimas coisas, desde a baliza até ao ataque, e passando quase praticamente por todas as posições, e incluindo treinador, desculpa.
Não, ora essa. O Sandro Garcia diz aqui no chat que jogamos bem, o Sporting não jogou quase nada, e lembrem que jogamos fora. Sim, é verdade, nós jogamos fora, jogamos num pós-Champions, num jogo que foi altamente...
Oh Magda, mas desculpa só fazer uma coisinha, eu tenho esta coisa com amigos meus que eu digo sempre, que ir à Alvalade é mais fácil que ir a Setúbal. Eu tenho uma isto não é desprezar o Sporting, mas eu sinto, eu já fui à Alvalade umas 20 vezes, eu sinto sempre que entro no campo do Sporting que
já
eu
ganhar tenho vantagem.
E hoje é mais um caso desses, eu sinto aquele campo, e eu acho... eu vi um bocadinho uma estatística, acho que o Benfica ganhou mais vezes que o Sporting no próprio...
Era isso que eu ia dizer agora. Portanto, estava tudo empatado, exatamente. E agora neste momento estão 34 vitórias para o Benfica e 33 para o
Ao contrário do Dragão, que eu entro normalmente com 1-0 para o Porto, aqui eu acho que é 1-0 para o Benfica. E eu acho que o Sporting isto também sente um bocadinho isso. É cultural, é histórico.
São muitas mais as vezes que eu me lembro de ver o Benfica ganhar em Alvalade do que a perder.
Tal e qual, raramente me lembro.
Claramente.
Bom, não vamos dizer aqui, mas já estou a lembrar que o Sporting é nosso... Mas continuar no alinhamento.
Exatamente.
Momento do jogo. Ricardo, qual é que foi para ti o momento do jogo?
O momento do jogo é o gol do Darwin. Tem que dizer que é o gol do Darwin, porque... Acho que a grande maioria dos benfiquistas não estava propriamente confiante que fôssemos ter um bom resultado. O Sporting, apesar de não estar a ser brilhante, tem estado a jogar melhor que o Benfica esta época, de longe. O Benfica vinha de um jogo pós-Champions, podia acusar o desgaste físico, ia jogar fora de casa, já não tem muito pelo qual lutar, a não ser por fazer uma boa exibição e deixar nestes últimos jogos uma boa imagem, ao contrário daquilo que devia ter feito durante a época, mas pronto, agora já está. O golo do Darwin abriu o caminho a isso. O golo do Darwin abriu o caminho a que, contra talvez a grande maioria das expectativas, o jogo caísse para o nosso lado. Foi um bom golo. Foi uma prova de que o Darwin está num grande momento de forma, que foi uma evolução, como o João Nuno disse, e bem, uma evolução tremenda, e é uma diferença abismal em termos do jogador que era quando ele chegou ao Benfica e o jogador que ele está agora, principalmente na cara do golo. Por isso, para mim, foi o momento do jogo. Também podia dizer o Gil Dias, porque mata o jogo por completo, mas já é tão próximo do final, do final da partida, que eu tenho que dizer que foi o gol do Darwin.
Muito bem, João Nuno?
Eu não consigo não escolher a mesma, porque eu digo-te o gol do Darwin pelo Darwin em si, porque expressa bem o que é que ele tem evoluído e tudo o que ele é um autêntico animal, uma besta. Eu até parecia um bocadinho, eu sei, não estou a comparar no sentido da qualidade. O Haaland, há momentos em que parece o Haaland encostar, os adversários ficam para trás, ele mesmo com bola é um animal, é sempre a abrir, parece que ganha sempre mais vantagem e depois a finalização perfeita e naquilo que tinha que ser, que é desviar a bola do guarda-redes. Eu costumo dizer que às vezes parece fácil, mas é muito difícil e só os grandes jogadores é que conseguem. E esse momento o que é que reforça? Reforça a estratégia do Veríssimo, a estratégia do Benfica, que é: se estás com um bloco baixo e ainda estás em vantagem, mais bloco baixo vais ficar. E, portanto, a partir daí a estratégia do Benfica saiu reforçada, ficou melhor, ficou mais confortável nos jogos e a partir daí o Benfica conseguiu abrir o marcador e facilitou-lhe o jogo em si.
Muito bem, eu concordo com vocês, também tinha posto aqui que foi o gol do Darwin, muito também pela execução, que é uma execução fantástica na cara do Adem e tem a frieza de colocar a bola por cima e abre o marcador em Alvalade. E acho que foi no mesmo momento certo, aos 18, 14, 18 minutos por aí, e enfim, é um grande gol do Darwin e creio que ele já marca 6 jornadas consecutivas e lá está, com um jogador deste fica sempre mais fácil ganhar. Infelizmente, às vezes o resto da equipa não acompanha, mas foi um grande golo e para mim também é um momento de jogo. Portanto, vamos passar para o MVP. Eu comecei há pouco, Ricardo. João, começo contigo agora,
É
MVP.
como já tinha dito, o Everton para mim é aquele que teve, pá, um tudo nada acima para aquilo que eu tinha como expectativa para o jogo, e dado que o Benfica até jogou em bloco baixo, era difícil ver um Everton muito exposiente, uma coisa assim, e eu vi o Everton bem defensiva e ofensivamente. O Darwin também teve bem, para mim é o Everton, mas Darwin, Weigl e Vertonghen, se calhar um em cada setor do campo, daria como as minhas menções honrosas, digamos assim.
Tal e qual. Ricardo, antes que eu passe aqui às estatísticas.
Se puder utilizar aquilo que o João Nuno disse, é exatamente isso, um por cada área do terreno, tenho que dizer que foi o Everton, o Darwin, o Weigl e o Vertonghen, mas para mim, hoje, a minha nota mais. Eu sei que o Darwin marcou um golo e fez uma assistência, mas para mim a minha nota mais vai para o Vertonghen, que fez um grande jogo. O Benfica esteve muito bem o ataque do Sporting, o Vertonghen limpou tudo o que havia para limpar na área, fez uma assistência espetacular e tentou o mesmo tipo de assistência mais duas ou três ou quatro vezes e esteve muito bem, esteve muito bem. Só tenho pena de ele não ter acertado aquele banano no Paulinho a sério, foi só um pau. Uma escovadelazita, mas epá,
Mas que
acontece.
verdade,
Epá, agora vamos passar para a parte em que eu vou
rasgar.
saltar, em que me vai saltar a tampa e vou rasgar alguém de alto a baixo, vai ter que ser. Vou.
Pois não há Rafa, temos que arranjar alguém.
Não há Rafa, tem que arranjar uma vítima.
Olha, aqui à boleia da Goal Point destacaram alguns jogadores, e antes de ir à sondagem que nós fizemos aí no chat. A Goal Point está aqui um destaque ao Vlaco Dimos, que fez 4 defesas, 3 remates na área, um remate perto, 2 saídas e com uma eficácia de passe de 90%. Também deu aqui um destaque ao Grimaldo, fez 2 passes para finalização, 87% de eficácia de passe, um corte decisivo, 3 desarmes e 5 alívios. Mas também. Eu apontei aqui que aos 77 minutos havia uma estatística que o Weigl, em 37 passes, tinha falhado apenas um. E de facto, já em Liverpool, tinha gostado bastante do Weigl. E hoje eu voltei a gostar muito, muito do alemão. Eles deram o melhor em campo ao Darwin, um golo e uma assistência. Em 5 duelos aéreos ofensivos, ganhou 3, fez 2 passes para finalização, 8 condições aproximativas, 3 faltas sofridas. 12 passes aproximativos recebidos. Mas eu concordo com vocês, para mim o Everton é o homem do jogo. Talvez, se calhar, porque eu não estava à espera que ele assumisse o jogo da maneira que assumiu e poderia ter feito um gol que era um grande gol, que a bola passou mesmo a arrasar o poste já na segunda parte.
É um
e tinha
grande
cruado,
remate.
É um grande remate e tinha cruado a exibição dele.
Já em Liverpool tinha tido um grande remate.
É verdade,
também.
Logo pois no foi, início podia foi. Fazer um zero.
Bom, portanto, o Everton está a subir. Não estou a errar, um remate daqueles que passa para aí a um ou dois cabelos
sim,
da,
sim,
do poste.
Por um momento,
lembrei-me de Simão Sabrosa.
Aí,
olha.
Sim.
É
sim,
que é tal e
claramente,
qual.
Claramente.
Muito bem. Então continuamos aqui no nosso alinhamento. Ricardo, notas, já parecia passar para ali atrás. Notas,
calma,
notas.
Calma,
eu estou assim
vamos.
Para falar da arbitragem.
Já lá
espera,
vamos.
Espera, antes de dizer isso, a sondagem aqui no chat, espera aí.
Sim.
Os resultados da nossa mega sondagem: Darwin 88%, Weigl 6% e Grimaldo 5%. Votaram 413 ouvintes. Muito bem, agora podes passar as notas.
Bom, vai tudo a 7. Vai
é
tudo
justo.
A 7, acho que vai tudo a 7, menos o Vertonghen, o Everton e o Darwin. E o Weigl, pronto. Everton, Vertonghen, Weigl e Darwin vão ao 8. Pronto, o resto leva tudo 7.
Muito bem, João Nuno.
Olha, Magda, eu vou ser um bocadinho mais longo, porque
pode ser.
O Odisseias, eu não sei se as pessoas viram na televisão em Liverpool, há um lance em que ele não sai.
Ai,
e,
pá,
o Darwin,
não
e o Darwin berra com ele, berra mesmo, tipo, fica mesmo passado. E a partir desse momento o Odisseias ficou completamente, eu não estou a culpar o Darwin, mas só para perceberem a fragilidade emocional com que está o Odisseias. O Odisseias é um jogador que emocionalmente é muito frágil, percebe-se que qualquer bola que falha, a partir daí bloqueia autenticamente. E hoje há um lance que a bola era fácil de amarrar e ele soca, e o Otamendi põe-lhe as mãos na cabeça do tipo, o que é que este gajo está a fazer?
O que estás a fazer?
E aí se vê um bocadinho a falta de confiança que existe entre a defesa e o guarda-redes. E isso é, numa equipa grande, que precisa muitas vezes do guarda-redes em pequenos momentos onde leva uma bola e o guarda-redes tem que aparecer e defender, é muito mau. E eu não estou aqui a culpar o Odisseias só em si. Acho que o Odisseias, como já disse aqui algumas vezes, não é guarda-redes para ser titular de um Benfica. E hoje, apesar de não ter tido nenhum lance mau, digamos assim, em si, dou-lhe 6. Porque há ali um outro momento em que se nota tal falta de confiança.
Esse momento, desculpa, Juno, esse momento de que falas foi aos 41 minutos. É uma fase fulcral do jogo, porque estamos quase a chegar ao intervalo, estamos em vantagem, o Sporting estava a carregar, e eu percebo perfeitamente a reação do Otamendi, que leva as mãos à cabeça, porque...
Sente-se que ele não está seguro.
Não, e naquele momento, se o Sporting faz o empate a acabar a primeira parte...
Era mais uma virada completamente.
Muda completamente a tática, muda completamente a maneira... E, aliás, o próprio discurso até do Veríssimo no balneário teria sido uma coisa completamente distinta.
Isto é um bocadinho, o Odisseias é um bocadinho. Quando o Ederson estava no Benfica, ou ao Black, uma pessoa a bola vinha de canto e uma pessoa já pensava na jogada seguinte.
Exatamente.
Porque havia uma rara e a seguir a bola. Aqui com o Odisseias uma pessoa pensa, o que é que vai sair daqueles braços?
Aliás, uma pessoa não, fora todos aqueles que estavam de campo, os outros 10.
Sim. Eu digo os adeptos, eu fico aflito quando a bola vai para a área, não sinto confiança nem segurança nenhuma no Odisseias na saída da baliza. Mas pronto, Gilberto é um jogador abnegado, com muitas dificuldades técnico-táticas, mas é um lutador, por isso dou 6.
Opa, tão lutador.
O Otamendi dou-lhe 7, o Vertonghen dou-lhe 8, porque com os pés e assim, em sofazinho, como eu costumo dizer aqui atrás, é jogador, nota-se perfeitamente. O Grimaldo dou-lhe 7, mas um 7 muito bom. Porquê? O Grimaldo está a melhorar em bloco baixo, no sentido de fechar ao meio. Há não sei quantas bolas, que a bola, normalmente o Sporting, quando cruza para o segundo posto, e o Grimaldo fechou muito bem os lances. E acho que num para um mesmo com o Edwards, quer com o Saravia, raramente perdeu um lance. E acho que, tal como o Amsterdão, tal como o Liverpool, e eu vi pouca gente a falar da exibição do Grimaldo em Liverpool, porque assim, não é fácil apanhar, quer o Salah, quer o Jota, quer o Firmino, quer o Mané, e o homem teve muito, muito, muito bem. Obviamente não teve aquele Grimaldo expansivo ofensivamente, mas também não era isso que se pedia, nem a estratégia da equipa era para isso. O Weigl teve 8, pá, teve muito bem, novamente, estar sempre no sítio certo, quando não tem que estender muito o seu grau de influência, digamos assim, de ir para ali, muitos metros que tem que percorrer, eu acho que o Weigl sente muito bem. E depois com bola, já sabe o grande jogador que é, porque consegue ter critério na saída. O Tarab, lá está, não me deu muito nas vistas, eu dava-lhe um 6, 6,5, digamos assim, porque foi um jogador que não teve muita bola, mas cobriu bem os espaços, foi estando ali, foi lutador naquilo que o jogo lhe pedia, lá está, não é, as características do Tarab não são para isso, normalmente ele gosta de estar com bola, e em Liverpool,
exatamente.
Em Liverpool até teve um jogo bem engraçado, não teve
nada mal,
com bola, foi dos poucos que conseguiu sair e teve bem. E hoje, pronto, não teve muita bola, porque o Benfica também não teve muita bola. E, portanto, dava-lhe um 6. O Everton dava-lhe 8,5, digamos assim, porque, só para ser um bocadinho mais que os outros, porque foi um jogador completo, quer a defender, quer a atacar. O Darwin dava-lhe 8. Epá, um verdadeiro monstro. É, não, é impossível ligar-se os bons momentos do Benfica desta época a não ligar-se ao Darwin, porque é tudo do Darwin, praticamente. O Diogo Gonçalves dava-lhe um 5, claramente o pior jogador do Benfica, mesmo estando nesta missão ultradefensiva dos 5 defesas, mas é um jogador que perde os duelos, as primeiras 4 bolas que teve nos pés, perdeu as 4, não dá confiança absolutamente nenhuma, e o Gonçalo Ramos é outro lutador que eu acho que está fora de posição, eu acho que a posição dele é lá na frente, mas isso sou eu que eu acho que o último toque é o mais forte que tem o Gonçalo Ramos, quer de cabeça, quer de pé, e dou-lhe um 6-7, porque foi lutador, tentou estar em várias ações, mas não é aquela posição onde eu vejo o Gonçalo Ramos. Depois quem é que entrou? Entrou o Gil Dias, que acaba de fazer um gol, estava por ser importante, o André Almeida praticamente não fez, o João Mário também poucos minutos teve em campo, quem é que entrou mais?
Paulo Bernardo,
pronto, não teve também, lá está, foi para o lugar do Tarabt. Foi um bocadinho a mesma onda, teve pouca bola, foi defender, e mais ninguém.
Foram só 4 substituições.
E o Veríssimo acaba por ter uma nota de 7, porque a estratégia que eu não gosto que ele montou para o Benfica foi claramente eficaz e deu a vitória, e também foi fruto dela que não sofremos golos e que marcámos 2 em transição, Darwin e Gilias.
Muito bem. Aqui relativamente às minhas notas, eu também acabo por dar uma média de 7, com um apontamento mais positivo ao Darwin e ao Vertonghen. Exatamente, e aqueles que entraram, eu estou como tu, João. Não consegui dar, dou um 5, porque de facto o Gil Dias teve apenas o golo, mas não houve ninguém que tivesse entrado e feito a diferença para ele.
Apenas.
E teve lá uma outra saída também perigosa.
Se tivesse sido melhor.
Olha, o Dúlio dá-nos aqui, paga-nos umas cirurgiolas de 9,99, até tenho medo do que é isto.
Grande abraço, Dúlio, grande abraço.
Uns dizeres em alemão que eu não vou atrever a pronunciar.
É pá, ele está ali a dizer, Ricardo traduz, mas...
não sei se queres traduzir.
Dúlio, o meu alemão não é bom o suficiente para isso. Não sei,
companheiro. Acho que a voz do além chamado Diogo vai traduzir. Acho que está prestes, até está a beber água para isso.
Chupa.
Pronto, quer dizer, em alemão o chupa é assim, então
não te esqueças que o alemão é uma língua que é tão complexa que o Scrabble é jogado numa mesa 2x4, portanto
olha, mas o Dúlio diz que comer lagarto cai sempre bem, mais nada.
Espetáculo.
É exatamente isso, Dúlio. Muito bem, continuamos aqui no nosso alinhamento e agora ao sumo do jogo.
Agora sim.
Arbitragem.
Ora, animais.
Ora bem, arbitragem por Fábio Veríssimo, coadjuvado no VAR por Hugo Miguel. Aos 15 minutos já deviam estar 2 jogadores do Sporting na rua, Sarabia e Coates, por entradas semelhantes àquela que o Tarab levou vermelho. Portanto, um peso, 2 medidas. E o jogo foi tipicamente arbitragem do Tugão, e se havia jogo que o Benfica tinha que falar, era hoje, porque foi uma arbitragem vergonhosa. João Nuno.
Olha, Magda, eu não gosto que digas
que tu odeias
que a arbitragem é o tema importante, mas pronto, eu entendo o que é neste jogo, infelizmente, mais uma vez, mas também não concordo totalmente contigo. Eu acho que o Sarabia é expulso, claramente, né, é evidente, principalmente com o VAR, obviamente, porque ali no lance... normal, não sei, para o fechar a linha é capaz de ser mais fácil, para o árbitro se calhar estava bastante longe ali do lance, mas para o VAR tinha que ser vermelho. Agora, esse lance do Coates, para mim não, para mim é amarelo. Eu sei que a imagem demonstra outras coisas e eu sou muito crítico disso, que estão a transformar o futebol em imagens paradas que depois enganam muita gente, porque se fores a ver o lance normal, é uma pisadela, é, mas é para amarelo, não é aquela pisadela de vermelho, na minha opinião. E depois o lance do Nuno Santos, que eu continuo a dizer que jogadores desses...
Nem lembrava desse.
Que os jogadores desses deviam ser desses, eu aqui não quero criticar o Nuno Santos em si. Estou a dizer, a postura dos jogadores desses, Nuno Santos, que é um caso primordial, que já não é a primeira vez que faz gestos, que faz isto e aquilo, quer em Vizela, quer contra o Benfica na Taça da Liga, e vários casos, e hoje foi um desses, que também devia ser punido. E este lance devia ser punido, é assim, se não foi pelo VAR, que seja punido fora do VAR, no sentido de fora do campo. Ou seja, o Nuno Santos, por exemplo, como já é reincidente, devia levar 3, 4 jogos e uma multa pesadíssima a sério para ver. Porque é assim que se demonstram. Obviamente, que, se eu acho que isto vai acontecer, não é, eu não acho. Agora, acho que o Sarabia e o Nuno Santos, mas principalmente o Sarabia, que condicionava logo o jogo, porque o lance foi aos 5, 6, 7 minutos, não sei, condicionava logo o jogo, é um vermelho de VAR.
Foi antes do golo. Foi antes do golo.
Pronto, foi 10 minutos por aí.
Sim.
Era um lance. Oh, isso, pronto. Era um lance de vermelho para o Sarabia, que parecia que estava até de cabeça perdida. Foi um lance um bocadinho esquisito, uma bola que já estava fora de, completamente fora do alcance dele.
E ele acredito que ele leva o amarelo porque o Escalinha chama.
Pois, isso ainda é pior, porque assim, mais ou menos não estou levado nada, porque se leva amarelo por uma agressão, então não estão a cumprir as leis do jogo. Isso é completamente ridículo.
Exatamente.
E depois, isso que tu estavas a dizer, a arbitragem é a Tugão, mas isso é um bocadinho mais do mesmo. Faltas que são e depois não são marcadas, faltas que não são e continuam a apitar porque sim, porque às vezes precisam de apitar para ser protagonistas do jogo. É irritante, é, mas também quem no meio é o Fábio Veríssimo para um jogo destes não pode estar à espera de muito mais. Portanto, é mais do mesmo, é uma arbitragem muito fraca, claramente condicionou, e isso que estavas a dizer do Benfica não falar, é aquilo que eu digo aqui ao meu camarada Sérgio muitas vezes, que é, quando o Benfica ganha parece que está tudo bem, nesse caso, e não, e o Benfica tinha que falar era hoje, e não é porque o Benfica está fora do título, é tem que falar hoje porque aconteceu, porque está a ser prejudicado, e não é só quando se perde, sou o quê? Sou a desculpa, a chorar, como aquilo que nós criticávamos aos outros. E portanto, o Benfica mais uma vez, e não me digam, e não me venham amanhã com a newsletter, com o PS lá metido, porque isso então é melhor não fazerem é nada, porque isso aí então é ridículo, é pá, absolutamente patético falar assim de árbitros ou de arbitragens.
Muito bem, Ricardo, antes de passar-te a bola, o Tiago Rodrigues também nos deu aqui umas contribuições a perguntar: estás onde, Baquer? O Baquer foi Alvalade, pronto, FYI, o Baquer está em Alvalade, deve estar.
Não sei
a pedir.
Que minuto entrou.
Exato, que ele estava a 5 minutos de jogo e ainda estava cá fora, mas de certeza que levou um cartaz a pedir a camisola ao Darlin.
Se calhar não também, viu é o gol do Darlin.
E se calhar não. Também nos agradece por estarmos sempre presentes, e nós gostamos muito de estar presentes, Tiago. Relativamente à arbitragem, o Fernando Pereira diz que o Sarabia devia ter levado o vermelho, o Dúlio diz que até no canal alemão Sport Digital, diziam que o Sporting e o Nuno Santos tiveram muita sorte em continuar com 11 em campo. O João Santos diz, e bem, que a direção tinha de falar hoje, já que o Henrique Araújo à tarde também deu o mote, era só seguir o bom exemplo. Podemos falar isso mais à frente, se quiserem.
Sim.
E pronto, há muita malta mesmo aqui no chat a dizer que são expulsões perdoadas. O João Santos concorda contigo, João, que não é vermelho para o Coates, mas o resto é miserável. A Patrícia Fernandes diz que as pessoas estão fartas do silêncio da direção do Benfica, e lá está, ainda nestas alturas, já para não falar de todas as outras que devíamos ter falado e não falámos, mas devia ser hoje a falar. O Fernando Gonçalves diz que foi uma arbitragem miserável. Ricardo Ribeiro também fala do Paulinho, que deveria ter sido expulso por uma agressão tentada, pois não é preciso acertar. A Rossana também fala de uma arbitragem tipicamente portuguesa, que foi aquilo que o Henrique disse.
Eu desse lance do Paulinho não digo, porque é uma repetição meia... pá, assim, meia do... Não, meia muito longe. Tipo, não dá
sim,
para
é lá na outra ponta do campo.
Não dá
sim.
Para perceber muito bem o lance. Eu não gosto de estar a falar daquilo que não consigo ver. Depreendo que há ali uma troca, até quase uma bofetada. Parece-me. Mas eu não gosto de estar a falar de coisas que não estou a ver completamente.
O António Lopes diz que a Rádio Renascença escreve que o árbitro levou nota 4. Isto é capaz de ser um tribunal unânime no jogo.
Nota 4 de 0 a 5?
É possível.
Nota 4 de 0 a 100.
Deve ser de certeza.
Zero a 100.
Certeza. Ah, Ricardo, ser.
É assim, pegando naquilo que o João não estava a dizer, se por um lado concordo que realmente a do Coates não é um lance para expulsão, por outro lado, aquele que tem sido o critério utilizado ao longo do campeonato para situações idênticas que têm sido vermelha, do Coates tinha de ser vermelho. Não há outra discussão. Não é um lance que eu, se fosse árbitro, puniria, porque vendo a jogada corrida, que foi com intenção, que se calhar o pisão é forte o suficiente para magoar, para aleijar mesmo um jogador, o adversário. Não é. Agora, o que é certo é que esse tem sido o critério utilizado ao longo do campeonato, mais para o lado do Benfica do que outros clubes, mas pronto, tem sido esse o critério. Portanto, se tem sido esse o critério, o lance do Coates era para expulsão. Depois, o do Sarabi. Esse é claro como a água. Dois. Depois, o cabeça... O Nuno Santos. Nuno Santos tem pena que aquela que ele acertou no Gilberto não tenha levado sete a seguir. Pá, é o que eu acho do Nuno Santos. Acho que o Nuno Santos é um cabeça de atum, é um palhaço.
Eu convido para rescaldos por causa disto.
Obrigado, eu agradeço, eu estou cá para isso. Acho que o Nuno Santos é uma mistura de João Pereira com Fábio Coentrão, mas com o coeficiente de inteligência de uma cenoura. Epá, e eu acho que um gajo daqueles tem que ser, como disse o João Nuno, e bem, é uma multa, pá, equivalente, pá, a 7 ordenados, e expulso, pá, castigado durante uns 3 ou 4 jogos. Claro que não vai acontecer, porque nós temos as multas com as unidades de contagem, e são coisas muito baixinhas, e tem a ver com um rácio diário muito baixo, e enquanto não houver, como já houve imensas pessoas a falar e a sugerir que tem que ser revisto o plano de punições da nossa liga, tem que ser uma coisa mais à imagem do que se faz em Inglaterra, onde as multas são a doer, onde se uma pessoa for banida, por exemplo, de um estádio, é para o resto da vida, não mete mais os pés num recinto, não é como, por exemplo, pessoas que estão castigadas de ir a recintos e continuam lá a aparecer e ninguém faz nada. Eu acho que essas situações têm que finalmente ser abordadas de uma forma séria e de uma forma em que nós vejamos que a justiça, mesmo a desportiva, funciona. Isto vai continuar a acontecer num espetáculo deplorável de arbitragem, de fraca arbitragem neste caso, protagonizada pela dupla mais que esperada de Fábio Veríssimo e Hugo Macron. Epá, estávamos à espera de quê? O que é que isto mais encomendado que isto é impossível? Uma arbitragem destas não pode ser mais encomendada do que isto. Mais valia a pena ter entrado em campo a dizer assim: é o veríssimo Macron, já sabe o que vos espera. Obrigado e bom dia, desfrutei do jogo. Pá, devia ser uma coisa deste género, mas não é. Mas, como vocês dizem bem, a direção do Benfica teria que falar hoje.
Olha, estava aqui o Filipe Teixeira a dizer no chat, de verdade, que até o Porto já veio falar sobre a arbitragem do derby numa conta de Twitter e o Benfica ainda não.
Mas lá está, mas uma conta Twitter para mim é como uma newsletter. Tanto causa moça zero. Zero. Nada. Enquanto não ver alguém dar a cara, dizer assim: meus amigos, olha, nós ganhámos hoje porque fomos melhores que o Sporting. Ponto. Voltando à parte do jogo relativamente com a arbitragem. Passa-se isto é inadmissível, mesmo que nós tenhamos ganho o jogo, aconteceram estes casos, isto não pode voltar a acontecer, o que é que a arbitragem está à espera, como é que um árbitro, como é que um VAR não vê aquilo? Expliquem-me como é que um VAR, que tem acesso a pelo menos 154 câmaras, não consegue ver um pontapé na cara, mesmo que tenha sido só roçar, a intenção está lá, um pontapé na cara do Gilberto, não consegue ver aquele pisão do Sarabia, não consegue ver aquele pisão do Coates. Expliquem-me como é que um VAR não vê aquilo.
Ele vê, não quero falar.
Exato. Mas calma lá.
Não, mas oh, Ricardo, deixa-me só dizer uma coisinha sobre isso. O Benfica, ao falar, tem que ser construtivo, ou seja, tem que ser certeiro, ou seja, dizer as coisas como elas são, obviamente, mas tem que ser construtivo. E o que é construtivo? É exigir E se não ia acontecer, mesmo colocar a coisa de nós não aparecemos em campo se vocês não, ou não aparecemos na liga se vocês não colocarem as escutas do VAR a público.
Sim.
Se vocês não colocarem as notas dos árbitros em público. Exigir o porquê. Tudo, o Benfica ser proativo. Não é só no sentido de dizer assim, olha, naquele lance assim, naquele lance assim. Não, é naquele lance assim. E tem que explicar porque é que naquele lance assim, exigir medidas concretas para que se faça de forma diferente. Não é só dizer tudo, está tudo mal, é uma vergonha, isto é tudo. Não é isso.
Mas,
é,
ó, João,
além disso,
mas aí tu estás a pedir que o Benfica faça uma coisa que desde Luís Filipe Vieira não faz. Que é, somos o maior clube português, o clube mais representativo, o que temos mais peso em todas e quaisquer métricas que tu consigas utilizar para medir a popularidade e a força de um clube em Portugal, o Benfica está em primeiro em todas. Temos esse poder na mão e não há uma direção que o faça. Isso chama-se ter coragem, ter... E não tem.
Mates.
Não tem. Não, como é que é possível um clube com esta dimensão, com este peso, pá, eu nem quero falar, por exemplo, há um assunto que está constantemente a ser debatido, que é a parte da centralização dos direitos televisivos e por aí fora, como é, quando é que o Benfica usa o seu poder, usa a sua grandeza, usa a sua dimensão para exigir a resolução do problema da centralização dos direitos televisivos? O mesmo continua a ser agora para a questão da arbitragem. Quando é que o Benfica começa a utilizar o seu peso? Somos o maior clube.
Sabes, para quê? A questão é, será que o Benfica neste momento tem peso para o fazer?
O Benfica... Espera aí, quando é que o Benfica não tem peso?
Eu vou-te deixar essa pergunta no ar.
Como é que é possível o Benfica,
O Benfica tem que ter peso, tem que ter as ações concretas para exercer esse peso. Mas agora, se não fizer
a coragem para os fazer, a coragem para as tomar, em sede própria, onde é que ela está?
Ricardo, às vezes não é coragem, às vezes, infelizmente, o que é que se passou no Benfica e o que ainda se vai passar em tribunais e tudo mais, as costas do Benfica estão muito pequenas. Sim, ou seja,
os rabos de palha.
Pronto, e se calhar há coisas aí por trás, eu não estou a dizer que há, eu estou a dizer que pode Sim, existir.
Alegadamente.
E o Benfica não faz força porque se calhar está com o rabo apertado em várias circunstâncias que se pode haver no futuro. Vamos ver. Sabemos que há muitos casos que estão aí em tribunal e tudo mais. Sabemos de vários indícios. Agora, não sei se é isso que causa o Benfica não falar. Acredito que seja um bocadinho por aí também, mas não dá mais.
Então, mas,
nesse sentido, não dá mais. Agora, também é assim, Ricardo. Deixa-me dizer, eu sei que isto vai ser um bocadinho polémico no sentido de sim, o que eu vou dizer. Não é pelas arbitragens e o Benfica... Que
isso não é polémico.
Magda, eu vou dizer porque é que é. Porque uma pessoa, ao dizer isto, não está a dizer que as arbitragens não prejudicam o Benfica. Uma pessoa está a dizer que é. O Benfica tem que ter um projeto, uma estrutura competente, jogadores com perfil adequado ao treinador que vai trazer para ter uma equipa competente e resultados naturalmente vão se tornar competentes na liga em que está, e o Benfica naturalmente vai lutar pelo título. Depois ser campeão é outra coisa, mas é que o Benfica não tem lutado pelo título. Não sei se as pessoas estão a ver, o Benfica há 5 jornadas no fim do campeonato, nem cheira, estamos a 15 pontos. Podem dizer assim, se fosse com as arbitragens estávamos a 5, a 10, a 8, tudo bem, percebo isso, mas o Benfica não está na terceira posição por causa das arbitragens. O Benfica tem que ter o modus operandi em termos de arbitragem, como eu disse aqui, batalhar e dar e tomar iniciativa para várias ações para melhorar a arbitragem, e eu sou a favor, claramente, eu sou a favor de árbitros estrangeiros em todos os jogos da Liga Portuguesa, e acho que o Benfica, logo à partida, eu não estou a dizer que os árbitros estrangeiros são melhores que os portugueses, não estou a dizer isso, eu estou a dizer é que são menos influenciáveis, e logo a partir daí é logo uma ação diferente. É isto que o Benfica eu acho que tem que ter, mas... Acima disto, isto tem que ter trabalhado, claramente, mas acima disto tem que estar um treinador, uma estrutura, jogadores, tem que renovar tudo e ter uma ideia para o futebol que tem. Porque assim, não vamos ser maluquinhos no sentido de alguma vez o Benfica a 5 jornadas no fim vai jogar Alvalade e acaba com 4 laterais e 2 centrais. Acham que isto é um... é alguma coisa projetada.
Isto e já nem vamos falar da qualidade desses laterais.
Sim, para não irmos aí, mas isto tudo é falta de tudo que existiu ao longo da época. Obviamente ganhámos, estamos satisfeitos, ganhámos em Alvalade, mas só ganhámos em Alvalade.
Sim.
Até ao final da época vai ser penoso, no sentido que vamos assistir, se calhar, duas festas azuis e brancas. Vamos assistir a uma dobradinha e, se calhar, mais à frente, a um triplete com a supertaça. É isto que vai acontecer. Sim. E se o Benfica, nos últimos 5 anos, ganhou um título, não foi por causa de árbitros só. O Benfica foi extremamente incompetente e tem que corrigir naquilo que pode, naquilo que lhe depende de si, essa competência. Com treinadores, com estrutura e com jogadores adequados àquilo que quer jogar.
Muito bem, só para dar aqui um wrap-up na arbitragem, só para dar aqui o input do Nuno Picado, não sei se vocês conhecem, que veio aqui... Já fiz falar. Veio aqui ao chat dizer que parecia a arbitragem do 1-0 do Sabri em Alvalade, que só faltou porem a bola dentro da baliza, porque era quase isso mesmo que faltava. E ele também traz aqui um ponto interessante que eu não sabia, que o Miguel foi a 12ª vez que foi vídeo-árbitro num jogo do Benfica.
12 vezes VAR do Benfica.
As outras todas devem ter sido tipo o Vasco Santos, portanto, fica tudo em família. Enfim, muito bem. Vamos aqui para o nosso finalzinho do nosso rescaldo. O Benfica joga sábado com o Famalicão às 18 horas, portanto um excelente jogo para nós voltarmos à luz, sendo que é o penúltimo jogo em casa, antes do jogo da recepção ao Porto. Estamos a 6 pontos do Sporting, vocês já disseram que não acreditam que possa ser possível chegar ao segundo lugar. O Yoko concorda comigo que aqui numa conjugação de universo o Benfica ainda vai chegar ao segundo, não é? Porque nós somos aqueles eternos românticos e nós acreditamos que o Benfica ainda consegue chegar ao segundo lugar. Uma pequena antevisão então para o jogo de sábado, Ricardo?
Uma pequena antevisão?
Sim.
É para varrer.
É para varrer.
5-0. 5-0, não há hipótese. Em casa, ainda por cima, 5-0, no mínimo. É a antevisão que eu tenho. Obviamente que, pegando naquilo que vocês estavam a dizer, é quase impossível. Por exemplo, este jogo agora, esta vitória sobre o Sporting, para mim tem um sabor agridoce, porque se por um lado é uma grande vitória sobre... É uma grande vitória no derby no derby dos derbys em Portugal, contra o nosso eterno rival. Por outro lado, também praticamente entregámos de bandeja, dentro da ínfima possibilidade que havia do Porto não ser campeão ainda esta época, acabámos de entregá-la o campeonato a Norte. Bom, se bem que também basta olhar para o jogo de ontem contra o Portimonense e ver que aquilo já estava mais que encomendado, mas adiante. Portanto, no jogo contra o Famalicão, só espero que agora, até ao final do campeonato, seja qual for a equipa que defrontemos, seja em que estádio for, é para varrer de alto a baixo. Não há hipótese. 5-0.
João Nuno, sábado para ganhar.
Certo, isso é sempre. Agora, eu acho que a partir daqui, isto não é menosprezar o Famalicão, não é menosprezar ninguém. O Benfica, primeiro, devia amanhã ou depois de amanhã oficializar o novo treinador. Já está tudo acertado, está tudo feito, o Benfica não vai prejudicar em nenhum jogo, até ao final da época.
O PSV também já não tem hipóteses no campeonato, aliás, PSV, ganhou já
não,
a taça.
Não, portanto, o PSV até tem
algumas hipóteses ainda.
Ainda tem hipóteses, olha, não sei.
E mesmo assim, mas oficializou o Ruud van Nistelrooy na próxima época.
É verdade, isso, é verdade. Vai,
deixemos-nos de tretas, oficializem lá o treinador, que é para passar a mensagem também às pessoas, aos sócios, àqueles que são verdadeiramente.
Está a ser feito trabalho, não é?
Pronto, logo a partir daí, isto é fora do campo, no campo. Com essa mensagem é assim, temos jogadores na equipe para ver, chamados Tomás Araújo ou até Morato, um deles devia ser titular no próximo jogo, isto na minha opinião. Um Filipe Cruz que devia começar a ser chamado a ver se tem alguma oportunidade, um Mauro Embaló, e eu não estou a dizer aqui para meter os miúdos todos, não é isso, é irem ao banco, se houver oportunidade, sim, joga. O Henrique Araújo, idem aspas. Alguns jogadores da equipe para ver que tem que ser começado a passar a mensagem de... Isto é, eu quero acreditar, André Almeida não contas? Não joga. Lázaro não contas? Não joga. Nemanja Radonjić não contas? Não joga. Sei lá, uma quantidade de jogadores que eu quero acreditar que não contam para a próxima época, sejam 6, 7, 8 ou 9 ou 10, tem que ficar de fora e tem que dar oportunidade àqueles que o novo treinador já indique, porque eu não acredito que se há um novo treinador ele não tenha visto os jogadores, não tenha analisado tudo. Então, ele que dê, passa a mensagem, e aí eu não acredito que o Veríssimo se vai opor a nada disso, e não é faltar ao respeito ao Veríssimo. O Veríssimo sabe bem porque é que foi contratado e em que contexto foi contratado até ao final da época. Portanto, é dizer assim, olha, o Húmero tem que ter aqui uns minutos para perceber o que é que ele vale. O Henrique Araújo. Eu sei que o contexto não é o ideal, eu sei isso. Mas também, é assim, faltam 4 jogos que pouco ou nada competitivamente valem, no sentido de mudar a nossa posição no campeonato. Portanto, eu acho que é este o momento de fazer isso. E acho que o jogo do Famalicão devia ser um dos momentos, obviamente que é para ganhar, o Benfica é sempre para ganhar, respeitando o adversário, tentando fazer a melhor exibição possível e o melhor resultado possível. Por isso é o que se exige até ao final da época, infelizmente, porque o Benfica não está a lutar por rigorosamente nada.
Exatamente. Não diria
Magda,
não.
Já agora deixa-me só dizer isso. Eu concordo com o que o João não diz, mas se calhar sou capaz de discordar na parte de o contexto é capaz de não ser o melhor. Eu acho que é exatamente o contrário. Acho que este contexto é o perfeito.
Não, obviamente, o melhor todos nós tens muita gente para jogar, percebe?
Todos nós queríamos, nesta altura, estarmos a lutar por títulos, ou já temos praticamente o título na mão, e estarmos todos muito mais descansados e ser só uma reta final tranquila. Obviamente que sim, não atendo, dentro do contexto que nós podemos ter, que é, se calhar, apenas no jogo com o Porto, não facilitar e tentar tirar daí uma vitória, tentar não, o Benfica tem que ganhar ao Porto, ponto. Nos restantes jogos, é para apostar em alguns miúdos, se um jogo correr de feição, por exemplo, no jogo do Famalicão, se o Darwin continuar, como o João disse bem, o animal competitivo, a besta, goleadora que tem sido nos últimos jogos, se o Darwin tiver um hat-trick aos 20 minutos, eu acho que está na altura de ir buscar, olha, o Tomás, o Maro, Tiago Gouveia, ou pá, começar a meter os miúdos.
E não é meter miúdos por meter miúdos, é meter miúdos que o novo treinador ou o clube acha
que
na próxima época vão fazer parte da equipa principal.
Eu acredito, os meus colegas alemães aqui, todos eles me disseram, todos eles ficaram espantados de saber que o Roger Schmidt ia para o Benfica. E ainda hoje fiz este comentário no Twitter e muitos deles foi como disseram, pá, vocês com a vossa academia, ele adora apostar em miúdos, vocês, pá, preparem-se que ele vai apostar neles forte e feio, vale a pena estarem a pensar em grandes contratações, porque se vocês tiverem lá talento ele vai apostar neles. E eu, pronto, ainda bem, espero bem que assim seja, porque agora, claro que, pegando naquilo que o João estava a dizer e a verdade, quero e gostava era que entrassem os miúdos que realmente contam para a próxima época, não é meter os miúdos só porque estão na B, pá, só porque sim, não, quero aqueles que vão acrescentar valor. Acredito que um Tiago Gouveia, acredito que o Maro, acredito que talvez o Sandro Cruz possam estar presentes, o Tomás Araújo e o Henrique Araújo, esses já são certinhos de certeza no plantel, mas quero acreditar que o Sandro, quero acreditar que o Tiago Gouveia, quero acreditar que o Embaló vão estar no plantel da próxima época, e outros.
Olha, muito bem, eu concordo com vocês, gostava de ver mais alguns miúdos da nossa formação a terem minutos agora nesta reta final. Não creio que isso vá acontecer no jogo com o Porto, sou sincera. Com o Famalicão e Paços Ferreira, de certeza que chamaria alguns à convocatória para entrarem na equipa. Exatamente, tal e qual. Portanto, concordo absolutamente com vocês que serão muito bem-vindos essas chamadas à equipa principal. Também é um voto de confiança que o Benfica lhes dará, ponto final.
E passar a mensagem aos outros que não contam.
Exatamente. Que é a mesma questão da limpeza que nós já falamos aqui há
tanto tempo. Quase 30 jogadores da equipa principal. Por isso é que eu estava a dizer ao Ricardo que é difícil fazer isso para o Veríssimo. Porque assim, o Veríssimo não tem peso dentro da estrutura para mandar os jogadores embora. Tem que ser a estrutura a dizer, amigo, estes não contam para a próxima época, portanto estás à vontade para não os convocar. Agora, É, tem que ser a partir da estrutura. Não posso, o Veríssimo vai querer jogar com os que ele acha que são os melhores.
Sim, muito exato.
Bem. É isso. Pegando nos jogadores da formação, e entrando também já aqui no nosso fora de jogo, que eu até tinha aqui outro apontado, e já lá vou, também eu faço esse apontamento muito depressa. Quero só trazer daqui um assunto que nós já falámos tantas e tantas e tantas vezes, e afinal de contas nunca são demasiadas, não é? Que é a questão do Sandro Cruz, que hoje em Vila do Conde sofreu, e pelo que eu também já ouvi, não foi só o Sandro, também houve mais jogadores que sofreram do mesmo, uma questão de racismo. Exatamente, com uma questão de racismo. Ele, entretanto, escreveu no Twitter que eu e a minha família agradecemos do fundo do coração as palavras do Mr. Nelson de Veríssimo e de todo o mundo que tem mandado mensagem, mas principalmente à estrutura do Benfica por todo o apoio neste momento tão difícil para nós. Obrigada. E fico muito orgulhosa do Benfica assumir apoio ao jogador, fico muito orgulhosa do Mr. Nelson da equipa A assumir apoio ao jogador publicamente, que creio que o terá feito publicamente, apesar de não ter ouvido, mas creio que o terá feito. E, bem, e são situações que nós já sabemos que não darem nada, a Liga Portuguesa vai subir para o lado e eles vão continuar a sofrer estes atos vis, estes atos baixos, e nenhum jogador merecia passar por isto. Portanto, muita força para o Sandro Cruz, e com certeza que ele irá ultrapassar novamente mais um episódio muito triste do futebol português.
Oh, Magda, desculpa.
Na carreira dele.
E que seja o último. Atos, diz, Sérgio.
Atos criminosos, atenção.
É verdade, é verdade.
É isso.
E não, fizeste muito bem, porque a malta acha que pode sair impune por dizer estas coisas. Epá, e não, são...
A malta não
demais.
Acha, a malta é. A malta passa impune. Porque elas pois. Continuam a acontecer. E continuam a acontecer sempre nos mesmos sítios.
É verdade. O João Santos confirma que foi na conferência de imprensa que o Veríssimo falou disto, e ainda bem que o nosso mister o fez. Boa. Ricardo, o teu fora de jogo.
Epá, tenho vários.
É lá!
Tenho vários. Um já falaste, pronto. Está falado, espero, como fiz aquele comentário, espero que seja a última vez, não que o Sandro passe por aquilo na carreira dele, mas que hoje seja o último de todos os episódios de racismo, de discriminação, de ver esta gente com este pensamento retrógrado e que não tem lugar na nossa sociedade nos dias de hoje, quer dizer, nunca teve, mas cada vez mais com o awareness que há, tem de acabar. Tenho de dar ênfase também às palavras do Henrique Araújo, que hoje assumiu o lugar de presidente.
Eu já estou a ver que ele vai ser tipo punido fortemente.
Fortemente. Pronto, mas é... teve
quem não sente não é filho de boa gente.
Obviamente teve a posição de jogador, de capitão, de treinador, de presidente. Disse tudo aquilo que todos nós queríamos ouvir por parte de um jogador do Benfica relativamente às arbitragens e relativamente ao quão prejudicado tem sido o Benfica nos vários escalões, seja na equipa A, seja na equipa B. Ele falou, aliás, ele descreveu, enumerou a equipa A, a equipa B, os júniores, os juvenis, e falou de casos concretos. E pá, o meu bem-aja para o Henrique Araújo. Pena é que o seu treinador, Sr. Pedro Valido, seja um cobardolas e não tenha feito o mesmo quando foi abordado na conferência de imprensa e não tenha tido a coragem, a hombridade, a espinha dorsal para abordar o mesmo assunto. Teve que ser o jogador, e espero que, se não o fizeram em frente a toda a gente, que o façam agora nos bastidores e protejam e acarinhem e deem apoio ao Henrique Araújo, porque, Magda, tu disseste, e com razão, ele vai ser punido à força toda.
Não, mas se calhar que por esta altura vai ser punido tipo daqui a um ano e meio, se não assim.
Pá, não, com o Benfica é sempre imediato, com os outros é que pode passar, e é quase sempre em maio, em junho, bom, não interessa, adiante. O meu último fora de jogo, epá, eu ia fazer aqui uma série de pequenas observações, mas não. Vou fazer um último fora de jogo, mas este para mim é importante, porque tem a ver com a forma como nós começámos o programa. Tem a ver com a ida de certas e determinadas pessoas, pá, que eu ouvi falar delas em Liverpool.
Não foi por falta de convite.
Não vou dizer quem, é pá, para já, vou já dizer que já chorei várias vezes por não ter ido. Nós falámos, Magda.
É verdade.
Nós falámos, assim que calhou a hipótese de ir a Liverpool, é pá, só depois aconteceu aquela situação que aconteceu e eu não pude mesmo ir porque só não tinha lá estado com vocês. Mas principalmente pelo facto de às vezes não se ter a noção do alcance que tem o Benfica Independente, principalmente os habituês. Eu sou um convidado que vem cá dar um arzinho da minha graça de vez em quando, mas considero-me parte da família, não é? Mas os habituês, vocês não têm noção do alcance que têm e das superstars que são e da esperança que dão e da voz que vocês são de muitos benfiquistas. As pessoas vibram, as pessoas choram, as pessoas sofrem, as pessoas gritam, as pessoas pulam através de vocês e através de tudo aquilo que vocês passam, tudo aquilo que vocês transmitem nas redes sociais, no Twitter, nos rescaldos aqui, nos pequenos, mas tão importantes especiais que, por exemplo, o Yoko faz. Vocês são uma voz muito importante de uma grande, 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 grande franja de benfiquistas. Epá, e devia estar aqui o João Paulo, porque o João Paulo também pregou-me uma bela surpresa, porque o João Paulo andava a fazer tweets a dizer um dia, hashtag um dia eu vou lá, e de repente manda-me fotos a dizer olha onde é que eu estou, e eu, caraças malis, tive mesmo para lhe mandar para um sítio que eu cá sei, mas não o pude fazer. Epá, mas fiquei com aquela inveja, a roer-me daquela inveja boa. Espero que este projeto nunca acabe. Eu sinto-me cada vez mais ligado a ele. Portanto, cada vez que vocês me convidam, para agradeço imenso o facto de vocês me terem cá. Vou estar sempre aqui, como milhares de outros benfiquistas. Vocês têm, está aqui o João Santos a dizer serviço público, e é verdade, vocês são um serviço público de uma importância extrema. Continuem muita força, epá, e cá estamos sempre convosco.
João Nuno, fizeste algum fora de jogo?
O fora de jogo é Liverpool, pá, é impossível.
Também era o meu fora de jogo.
O que o João Paulo escreveu diz muito, e um grande abraço para ele já agora, e ele que eu vi o jogo ao lado dele, e ele que foi ao meu lado, vimos o jogo juntos, e estivemos lá juntos, à volta do estádio e tudo mais, e Liverpool é assim, eu posso dizer a todos os benfiquistas, a todas as pessoas que costumam dizer que amam verdadeiramente o futebol, pá, vão a Liverpool, não desperdicem uma oportunidade, mas seja for, se não for ver o vosso clube, vão ver Liverpool, o Watford, vão ver Liverpool, Leicester, seja o que for, pá, aquela pátria do futebol, aquele estádio, eu vivi lá, eu escrevi isso, a melhor deslocação da minha vida, eu já fui a alguns estádios na Europa, fui a praticamente todos aqui a nível nacional, pá, mas nada é igual àquilo. Desde o minuto em que tu entras, em que passas aquelas escadinhas e arrepias até a alma, até aquele momento, e é esse bocadinho, esse momento, dentro da deslocação fantástica que é a Liverpool, pátria do futebol, que é o momento que aconteceu no final do jogo, ainda agora me estou a arrepiar.
Verdade.
Porque assim, pá, as lágrimas foram mesmo muitas, aquele momento vai ficar para sempre na minha vida e para sempre na vida daquelas pessoas que viveram ali. Aquilo não é o jogador A, B, C, não é o dirigente C, D, Y, não é isso, é a comunhão que existiu ali do Benfica. Os minutos, aquilo, eu acho que eu nem sabia, depois contaram-me que as portas já estavam abertas após o apito final e os benfiquistas, ninguém saiu dali, não houve um benfiquista, eles diziam para sairmos e continuávamos, e o momento em que a equipa chega, jogadores de chinelos e tudo mais,
à nosso lado e ficam a olhar para nós e nós só cantávamos e vi as pessoas de 60 anos, de 70 anos, de 20 anos, todas a chorar, tudo a puxar para o pulmão mais forte que tinham. Pá, foi algo que eu não sei, é indescritível meter em palavras, isto não dá. É daqueles momentos que são únicos na eternidade, não interessa o resultado naquele momento, não interessa nada, só interessa o que se viveu ali, a comunhão que existiu de Benfica puro e duro ali naquele momento. Pá, e isso, eu sei que eu estive em Dortmund no intervalo, foi um momento arrepiante, foi inacreditável. Mas aquele momento final, que eu não sei se aconteceu já alguma vez na história do Benfica, de entre jogadores a verem, pá, o adepto, o mais puro dos adeptos ali a cantar na Catedral do Futebol, é sem palavras mesmo, é daqueles momentos que nunca mais esquecerei.
João, ou Magda, posso dizer uma coisa?
Pode.
Eu escrevi hoje no Twitter que eu achei que o derby começou a ser ganho nesse final de jogo em Liverpool. Não sei se... E o jogo em Dortmund, essa situação do intervalo que se prolongou durante a segunda parte, foi um resultado duro para o Benfica, era um recado também para o que restava do campeonato. E acho que o que se passou em Liverpool foi exatamente isso. Não sei se ficaste com essa ideia, se não, desculpem estar aí a...
Sim, sem problema. O que eu disse no final do jogo, até ao João Paulo e a várias pessoas que estavam a falar comigo, que eu estava com aquele momento sempre na minha cabeça. E eu disse assim... O Benfica não é só aproveitamento de redes sociais, que também tem que o fazer, obviamente. O Benfica tem que aproveitar aquele momento internamente para com os seus sócios. O que é? Não é só no próximo jogo, que é importante, que era com o Sporting, sim, mas a partir do momento em que aconteceu aquele momento, digamos assim, passa a expressão aqui, o Benfica tem que aproveitar. Porquê? Porque finalmente os jogadores se aproximaram dos adeptos. Os adeptos perceberam a mensagem e agora não pode quebrar. Ou seja... Aquilo que eles querem, que é a união, tem que vir de dentro, como fizeram e bem, até cá fora, até os adeptos. E aquele espaço, digamos, que existiu ali ainda em Liverpool, que eles se aproximam cada vez mais no relvado. E a estrutura, o Benfica, dê essa mensagem. E, portanto, aquele momento, para se tornar ainda mais especial, que é com o que o Benfica quer, que é títulos, é assim que tem que ser. É próximos uns dos outros, a sentirmos uns dos outros. E eu senti em vários jogadores, e para lá dos portugueses que têm outro sentimento perante o Benfica, principalmente jovens da formação, o Gilberto estava de cara lavado. O Gilberto estava tipo...
Weigl.
O que é isso? Sim, o Weigl logo à frente.
O Darwin chorou.
Eles sentiram ali o que nós estávamos a viver. Eles perceberam que aquilo era... Aliás, toda a gente, os gajos de Liverpool, toda a gente estava ali incrível. Mesmo jornalistas, eu vi jornalistas de canais estrangeiros a tirarem fotos, a apontarem assim, com o olhar de quem estavam a ver a melhor cena do planeta. Portanto, agora é parte do Benfica, no sentido que estes adeptos, como se viu hoje em Alvalade, um jogo que contava competitivamente para muito pouco, lá estavam, só sobiam os adeptos do Benfica, nunca falham, como o Sérgio diz, são a maior força, não há como aqueles adeptos. Portanto, o Benfica tem que aproximar os jogadores deles. E, portanto, assim, somos praticamente imparáveis. Claro, com competência dentro do relvado.
É mais... Óbvio. Vocês já disseram praticamente tudo. Eu também vinha aqui a falar do Liverpool-Benfica. Eu sei que isto já vai um bocadinho longo, mas, por favor, deixem-me só falar daquilo que foi a minha experiência no meu primeiro away europeu. A primeira coisa que me salta à vista, além de tudo aquilo que nós já falámos, que foi um momento de comunhão entre equipa, adeptos do outro mundo, aquilo que eu senti mal estava nas imediações do estádio foi um respeito enorme pelos adeptos, por parte dos polícias, por parte dos seguranças, antes e depois do jogo. Eles percebem que nós estamos ali para assistir ao amor da nossa vida. É um respeito pelos adeptos altamente brutal, que eu nunca tinha vivido uma coisa assim em Portugal, já disse ao meu pai. Foi uma das coisas que mais me marcou, foi chegar-me ao pé de um segurança a perguntar-lhe no final do jogo se a equipa do Benfica ia sair pelaquela porta que eles estavam a proteger, e ele disse que não, que ali seria os jogadores do Liverpool que iriam sair, mas que o Benfica iria sair num portão lá mais atrás, que se eu quisesse ir poderia lá ver. E depois ele só me diz que grande atmosfera foi hoje, não foi? Foi um grande jogo, parabéns. Foi os seguranças que nós vimos após o jogo, como o João não disse bem, houve mais de uma vez ou duas no o speaker, agradecia o apoio dos adeptos portugueses e que nós já podíamos sair, mas nós continuávamos a cantar. Eu não tenho palavras. Marcos,
deixa-me só dar aqui uma notazinha. Eu quando entrei no estádio...
Tu entraste mais cedo que eu, sim.
Uma das coisas que as pessoas, quando vão a tipo, este tipo de estádios, principalmente, mas não só, é tirar uma foto no estádio.
Sim.
E aconteceu uma coisa que eu... É surreal. Eu estava a tirar fotos com a minha mulher e com mais uns amigos, e o steward pegou no telemóvel e disse: é melhor assim. E eu: desculpe, é melhor assim? Não, para tirar uma foto em condições é melhor assim. E ele pegou no telemóvel e tirou-nos a foto. O steward estava preocupado com a qualidade, com a foto.
Enquadramento.
Pá, isso é o respeito máximo. Acho que, tipo, eu fiquei de boca aberta. Ele quer que eu tire uma boa foto. Ele está preocupado comigo. Está preocupado que eu me sinta bem. Pá, e acho que isto diz tudo o respeito que tem pelos adeptos, pelo futebol. É inacreditável.
Olha, até já estou de lágrimas nos olhos, porque olha, de facto...
Em Liverpool, sabes que em Liverpool houve um... Não sei se era o Leicester que ia jogar a Liverpool, foi uma coisa, um clube do género, mas pronto, o jogo era em Liverpool e o jogo não, os adeptos tiveram um acidente com um autocarro, mas nada de grave, e o jogo não começou enquanto eles não chegaram. É o respeito é esse, João.
Epá, não dá para explicar, a sério. É que eu senti mesmo que era bem-vinda, não é? A milhares de quilómetros de minha casa, eu era bem-vinda àquele estádio. Eu não consigo pôr palavras. A malta fala dos vídeos. Os vídeos não fazem jus. Os vídeos não fazem jus àquilo que nós vivemos, de todo.
Principalmente aquele momento.
Não dá para pôr em palavras. Havia jornalistas que não conseguiam fazer em emissão, porque nós nos calávamos. Eles olhavam para trás à espera que nós nos calássemos. Nós nos calávamos. Ali viveu-se o Benfica, fora de merdas, fora de tanta coisa que nos vai correndo mal na vida, ali viveu-se o Benfica, e é daquelas coisas que eu vou levar sempre no meu coração, foi a minha ida à Anfield e ver o clube do meu coração num palco do futebol com muitos amigos meus, e um agradecimento especial ao Aires, que foi ele que proporcionou a minha ida à Anfield. Eu já lhe disse, ele fez-me um sonho tornado realidade e eu nunca mais vou esquecer disso na vida.
Magda, por isso é que eu defendi no rescaldo desse jogo que nós devíamos estar orgulhosos, claro. E temos que estar orgulhosos. Sei que é um empate, bem sei que fomos eliminados, mas o contexto em específico deste jogo e das pessoas que o viveram in loco em Liverpool é um contexto de orgulho.
Tal
e pá, isso aí ninguém vos pode tirar, estás a ver? E eu partilhei isso. Houve muita malta que não compreendeu esta mensagem, que é: pá, ir fora, viver outra experiência, pai, sentir o máximo respeito pelo Benfica, respeito esse que muitas das vezes não sentimos cá em Portugal, percebes? Pai, isso é uma cena incrível, estás a perceber? Mas pronto.
Mas a questão de que vocês falam do respeito é verdade, porque eu estava, o Benfica quando perdeu por 3-1 em casa, custou muito ter perdido aquele jogo, principalmente porque quando o Darwin faz o 2-1, pouco tempo depois tivemos ali duas oportunidades para empatar o jogo, e eu pensei assim: queres ver que é desta que eu vou ver outra vez o Benfica numa final europeia? E depois já andava a fazer aquelas piadas com o Paris e não sei quem, não sei o que mais. Pronto, não aconteceu. Mas quando foi a segunda mão, estava empolgado, porque o Benfica vai jogar a Anfield e na primeira mão tínhamos deixado boa imagem, na véspera o Villarreal tinha eliminado o Bayern, e eu assim, quer dizer que o Benfica vai estar com uma fé tão grande que ainda vai fazer uma gracinha. Depois estava a falar com os meus colegas, e... principalmente os alemães, porque os alemães são grandes fãs de futebol. Alemães e os ingleses, mas aqui mais os meus colegas alemães. E os meus colegas alemães dizem assim: eu vou ver o jogo por causa de ti, porque já está toda a gente contaminada com o vírus do Benfica, tanto como aquela história que já contei à Magda e ao Sérgio, e depois eles disseram: não é só por causa de ti. Porque um Benfica-Liverpool não é um jogo de quartos de final, é um jogo de final. ainda é o respeito que se tem pelo Benfica aqui, mais que outros clubes, que eu agora não vou mencionar quais, mas tem-se muito esse respeito, porque há uma história muito bonita e há uma presença muito forte do Benfica nas competições europeias com os jogadores lendários, e não é só, era também a relação que os jogadores do Benfica tinham com os jogadores dos outros clubes estrangeiros, como por exemplo, toda a gente sabe, as férias que o Cruyff e o Eusébio passavam juntos, por exemplo, e há outros exemplos assim. E vocês a falarem da vossa experiência em Liverpool só confirma tudo aquilo que eu vejo aqui quase todas as semanas. Então, como é que o teu clube está? Como é que ficou o Benfica? Ganhou, perdeu, empatou, não sei o quê. Mas para onde vai correr bem? Não sei o quê. Era muito bom, era que viesse aqui o Benfica jogar aqui um estádio aqui perto, a Dortmund ou a Leverkusen, que são os mais próximos que podem estar nas competições europeias e que podem apanhar o Benfica. Viver aquele momento especial em Liverpool através dos vossos relatos, o texto do João Paulo então é fantástico. Como estava ali um camarada nosso aqui no chat a dizer, é serviço público e fazem melhor vocês o trabalho do que o trabalho que o clube faz a transmitir. Olha, isso
eu pego nessa tua dica e convido todos a lerem o texto do João Paulo. Se quiserem participar também com textos, participa no site do Benfica Independente. Amanhã vai haver Benfica FM.
Magda, deixa-me só dizer uma coisa para o Benfica FM. Vou falar de certeza. Rui Pedro Brás, há poucos momentos, em plena Benfica TV, falou sobre arbitragem. E eu só estou aqui a ler uma declaração dele, não ouvi tudo. Só falo agora porque é hora de chamar todos os órgãos para a discussão. Não sei o que é que ele disse mais, sei que disse mais algumas coisas, mas falou. Portanto, se calhar no Benfica FM vou falar um bocadinho disso.
Pronto, malta, já sabem, afinal de contas o Benfica FM vai ter muito sul, onde vão falar com certeza do Benfica com o Liverpool, também com o Sporting. E eu deixo-vos, não se esqueçam também do rescaldo das modalidades com o Sérgio e com os nossos companheiros. Desculpem este prolongamento aqui do rescaldo, mas eu precisava mesmo falar do meu primeiro europeu e daquilo que senti. Muito obrigada por ter acompanhado aqui neste grande rescaldo de uma vitória no derby. Eu sou a Magda. Meninos, muito obrigada por me terem acompanhado aqui e viva o Benfica.
Viva o Benfica.